Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês. Momento de nós analisarmos a vida brasileira, a vida nacional, sob a ótica de Brasília, né? Da política, da economia, dessas pandemias e das, claro, ações tomadas pelo presidente Jair Bolsonaro, que de ontem à noite para cá está virando e virou o jogo completamente. Eu me refiro tanto ao pronunciamento de ontem, que deixou os paneleiros assustados, porque perderam o norte, né, perderam o rumo com a fala do presidente, e também as medidas que ele acaba de anunciar nesse instante para ajudar os que mais precisam nesse país. É um despejo de dinheiro, todos esses dois ingredientes, com problemas no meio, claro, sempre, né? É assunto para o nosso analista Fernando Pinheiro. Pedro, doutor Fernando, mais uma vez, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, meu grande amigo João Batista e os amigos das Notícias Agrícolas. Estamos aí.
A gente sempre dizia, né, por falta de assunto, nós não teremos motivos para não estar no ar, né? Hoje, então, tem assunto para jogar pela minha janela do campo aqui, mas está ótimo. Aliás, minha janela do campo hoje está exuberante, viu, Fernando?
Ah, tá uma maravilha. Sol, hein?
Hoje o dia está lindo. Aqui não tem coronavírus, coisa nenhuma. Aqui tem é pernilongo, isso sim. Sai para lá. Muito bem. Então, doutor Fernando, ontem à noite, 8h30, horário do Jornal Nacional, claro, estratégico, todo mundo esperando o pronunciamento do presidente. E antes mesmo que ele abrisse a boca, os paneleiros foram lá, mas terminou com os paneleiros sem motivo para continuar amassando as panelas desses paneleiros. Me parece que é de marca refinada, não é? A gente não precisa dizer a marca, mas deve ser de classe A, né?
Tem teflon, né? Tem teflon, nada cola.
Mas enfim, todo mundo esperava mais uma daquelas diatribes do capitão, e o capitão veio tranquilo, ponderado, falando por esse núcleo, vamos dizer assim, da classe média, porque o povão tem outra leitura. Mas foi um discurso de ontem à noite do presidente, que você estava realmente pleiteando, né, Fernando?
Não, finalmente, agora sim, seguiu aquele discurso que nós esperávamos há um tempão que ele fizesse, né? Eu acho que ele calou a boca com o discurso de ontem, né? Ele deixou a extrema imprensa no ar, né? Foi muito engraçado ver a cara dos apresentadores do telejornal logo em seguida, né? Então, a gente observa que isso realmente foi um lance estratégico muito importante, né? E também deixou no ar os adeptos da seita, né? Porque tem uma seita também que, pelo visto, queria se apropriar da figura do presidente para promover uma radicalização, né? Então, eu acho que com o presidente, finalmente, ele deu o tiro certo, né? Que matou dois pombos, né? Um de um lado, outro de outro, né? É que a gente costuma dizer que é ser pornográfico e antiecológico, né? Matou a cobra e postou o cacetete, né? Então,
Muito bem, mas agora sim, o que ficou marcado e o que ficou uma coisa muito forte, e você tem essas informações de bastidor lá da Presidência da República, é que foi um discurso feito a quatro mãos, você vai dizer quem foi, mas elaborado, pensado e revisado pelo alto escalão. Nos diga como é que foi esse pronunciamento.
Parece que na manhã de ontem, ele se reuniu com os filhos, né? Em especial com o Eduardo Bolsonaro, né? Que, pelo visto, ajudou na redação do esboço. Esse esboço ele apresentou numa reunião com os ministros, né? Então, viram o esboço, né? E apresentaram as suas sugestões o general Braga Neto, que é o chefe da Casa Civil, o general Eduardo Ramos, que é o secretário de governo, o Fernando Azevedo, general, que é o secretário, é o ministro da Defesa, o Jorge Oliveira, que é o secretário-geral da Presidência, o Tarcísio Freitas, ministro de Infraestrutura, o Rogério Marinho, que é do Desenvolvimento Regional, né? E o Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e também o almirante Flávio Rocha, da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Portanto, nós observamos aí que o núcleo duro da Presidência, e aí, neste ponto se incluiu o Ricardo Salles, que nós sabemos que tem um trânsito junto ao Bolsonaro muito bom, e além do que é advogado, foi secretário particular de governador, né? Então, eu acho que ele entrou neste conselho pela habilidade que ele tem, né, nessas questões. Ou seja, este manifesto, esse posicionamento que foi lido à noite, ele representa aquela recomendação, João Batista, que nós demos a todos eles, né? Anteontem, né? Parar de bater cabeça e bater continência, né? Ou seja, fizeram uma ordem unida, né? E o fruto disso foi aquela manifestação de ontem, que recoloca o governo engajado no combate à pandemia, né? Estabelece a preocupação que todos nós temos com referência aos empregos, né? E ao apoio social, mas retira o presidente dessa radicalização, né? dessa estratégia de colocá-lo como pária internacional, coisa que ele não é, né? Então, eu acho que a resposta do presidente ontem deixou todo mundo calado, a direita e a esquerda, né? Hoje de manhã tentaram um ensaio lá no Twitter, uma confusão que ele mesmo já tratou de apagar, resolveu o problema, né? E hoje ele anuncia, finalmente, o pacote. Ele sanciona a lei emergencial já aprovada no Congresso Nacional, estabelecendo aquele pacote de apoio aos cidadãos mais carentes e também às pequenas e médias empresas, né? É dinheiro que não acaba mais, né, João?
Eu vou relatar aqui o volume de dinheiro e as suas separações, depois a gente volta a mudança de fala, de caminhar, né? De cabeça das falas do presidente. Então, os pacotes, o mais importante, é os 98 bilhões destinados às pessoas sem renda, né? Os 38 milhões de pessoas que assam de manhã para comer à tarde, né? Os autônomos. Então, desses 98 bilhões, serão destinados R$600 para cada um, sendo que duas pessoas por família, e esse dinheiro vai ser suficiente para atender, momentaneamente, sabemos disso, 54 milhões de pessoas no país. É uma injeção, paf, que dá para segurar aí, sei lá, 15 dias, né? Duas pessoas na família, 1.200, acho que dá para passar um mês, né? Do ponto de vista dos pobres, né?
Também vai ser dado por 3 meses, ou seja, 600, 600, 600. Né? Então, nós teríamos aí, por 3 meses, eles vão receber isso mensalmente.
E são duas pessoas por família, então, 1.200. Muito bom. Mas, além disso, além desses 98 bi destinados aos autônomos sem renda, 80 bi para as pequenas empresas para suprir, dar de liquidez para fazer pagamento de salários, é isso? Pequenas empresas. E outros 51 bi para cobrir a redução das jornadas, né? A ideia é reduzir as jornadas, deixa o pessoal em casa e o governo põe 51 bi nessas pequenas e médias empresas para fazer frente aos salários. Então, somando aí, né, doutor Fernando, 230 bilhões, tchufte, hoje, e já com detalhe, sancionado pelo Congresso, pela Câmara, me parece, pela Câmara passou, né?
Agora é regra, agora é realizar.
Agora é fazer esse dinheiro chegar na ponta. Muito bem.
Eles vão ter que usar o cadastro.
Oi? Não, por favor, complemente a sua informação importante.
Vão ter que usar o cadastro do Bolsa Família, né? O cadastro da assistência social, o cadastro do seguro-desemprego e com certeza vão ter que se alinhar, como a gente sugeriu aí anteontem, eles vão ter que se alinhar também até com algumas organizações, geralmente eu acho que eles devem apoiar as organizações religiosas que também têm seus cadastros naquelas comunidades mais carentes, né? Ou seja, fazer com que as pessoas todas, inclusive aquelas desbancarizadas, né, possam ter acesso a esse benefício, né? É dinheiro, hein?
É dinheiro. É dinheiro, então. Aí a oposição vai reclamar, mas vai reclamar com quem, né? Com o bispo, talvez? Mas, enfim, juntando esse pacote de dinheiro com o discurso de ontem, os paneleiros ficaram sem discurso, né?
Eu acho que ali vai ficar difícil, a panela, o teflon da panela aumentou, né? Então, o barulho vai ficar mais vazio, né? De qualquer maneira, mesmo já se frustraram, né? Acho que o discurso do presidente já deixou muita gente ali que estava a fim da radicalização frustrada, né? E com esse posicionamento positivo, ele está efetivamente realizando, né, aquela preocupação que ele sempre demonstrou, de evitar que a pandemia da doença também se transformasse numa pandemia de fome, né? O governo federal está adotando as medidas que lhe competem, né? E o que é mais importante, que é um detalhe que a gente precisa sempre tá pondo na mesa, né, João? É que apesar da eventual disfunção no discurso esse tempo todo, o governo federal nunca deixou de trabalhar no sentido de adotar todas as medidas para combater a pandemia, né? Ou seja, o que está havendo agora é só uma declaração presidencial que corrobora aquilo que o próprio governo já estava fazendo, né?
Pois é, mas eu estou muito interessado em analisar a terceira pandemia, né? Pandemia da saúde, pandemia da economia, a pandemia de bateção de cabeça, que você sugeriu anteontem, né? Que tem que bater continência para o presidente da República. Ele é o presidente da República, então, no mínimo que se esperava era que o gabinete batesse continência para ele. Foi isso que a leitura que a gente viu nesse discurso de ontem à noite. Você narrou as pessoas.
Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu acho que o general Braga Neto pôs ordem na casa, que é o chefe da Casa Civil, né? E botou uma ordem unida com os demais generais, né? Isso representa hoje, né, que é muito importante, ontem foi 31 de março, né, data dos 56 anos da Revolução de 64, né, aliás, com uma ordem do dia do ministro da Defesa primorosa, né, mostrando que o povo está hoje muito mais ciente, vivendo em condições democráticas. Foi um auto de fé na democracia brasileira, e isso agora se estabeleceu no depoimento, na declaração do presidente da República em rede nacional ontem à noite. Ficou muito claro, né, que o gabinete presidencial está orientado, né, ele foi ouvido, né, ou seja, está restabelecida a comunicação do presidente com a cúpula do governo. E mais do que isso, nós podemos observar nesta lista de pessoas que trabalharam conjuntamente na construção daquele discurso, uma orientação que vai desde os filhos, né, até os ministros, né, mais importantes, né, dos gabinetes estruturantes do governo, né, na construção deste discurso que coloca o presidente no comando do combate à pandemia no Brasil, né? Eu acho que isso realmente é um cala-boca na esquerdalha, né, naquela turma que joga no quanto pior, melhor, e também um cala-boca na seita, né, no pessoal fanatizado que, pelo visto, estava fazendo o jogo da oposição e querendo criar um clima de radicalização que não interessa a ninguém, né?
E que fique bem claro para quem gosta de ler. E que fique bem claro para quem gosta de ler nas entrelinhas, que a partir deste momento, né, todas as manifestações oficiais do presidente, vamos frisar bem, oficiais, estará claro por trás os generais que estão no comando da nação. Não vamos nos esquecer disso. Vamos dizer assim, é um governo com apoio militar. Então, isso está muito claro, e os militares das Forças Armadas Brasileiras, Marinha, Aeronáutica e Exército, estão de comum acordo falando através da voz de Jair Bolsonaro. Acho que é isso, né, Fernando?
Eu vejo nesta composição, né, um reforço do apoio institucional ao presidente, né, e também uma compreensão do presidente de que ele não pode agir sozinho, né? Ou seja, o governo é uma coisa só, e ele, com isso, eu acho que ele restabelece o diálogo, né, necessário, né, para poder exercer o comando da nação, né? Eu vejo ontem o discurso presidencial como uma peça-chave estratégica, né, nessa adoção de rumo, que, aliás, é um rumo que a gente tem pregado aqui no Notícias Agrícolas, né, João? Há um certo tempo, né? Eu me senti ontem muito satisfeito de ver aquilo que a gente estava clamando, né, se realizar. Não sei, acho que você também, né?
Muito bem. E eu, não só isso, dizendo assim que nós temos... Então, nesse instante, na nação brasileira, a teoria do comando e controle dentro do gabinete presidencial, lastreado pelos generais, pelas Forças Armadas, num momento onde a instituição está tranquila. Institucionalmente, o país nunca esteve tão tranquilo, com todas as instituições funcionando na sua plenitude, com liberdade no Congresso, com liberdade no Supremo, sem intervenção militar. Vamos diferenciar bem isso. A organização militar, o comando e controle, está dando sustentação ao seu gabinete, sim, mas a instituição democrática operando livremente. Está certo, doutor Fernando?
Não, e não só nós estamos vivendo em plena democracia, né, não tem golpismo nenhum, pelo contrário, né, o que foi feito é um rearranjo interno, um acerto de discurso, porque o governo já estava trabalhando antes e continua. E o mais importante, João, é observe a sociedade. Apesar das panelagens, né, das chinelagens, as comunidades estão tranquilas, né? Nós estamos vendo aí tudo caminhar na mais perfeita ordem. Não houve nenhuma bagunça nas ruas, né? Não houve quebra-quebra, nada, né? Então, nós temos que dar aqui o nosso cumprimento, não só ao governo nessa atuação, como também ao cidadão brasileiro, né? Estão todos compreendendo a situação e agindo dentro dos limites possíveis da cidadania, né? Então, nós estamos dando uma grande lição ao mundo todo, viu? Estamos com um índice mais baixo do que esperado em relação à contaminação, estamos com um nível de resposta médica à pandemia muito mais elevado até do que os Estados Unidos, que está sofrendo agora os efeitos gravíssimos da pandemia. Nós conseguimos nos postar com antecedência, coisa que eles não conseguiram, mas nós conseguimos. E é muito importante, nós estamos sendo favorecidos pelo nosso clima e por um governo que está, né, dando todo o suporte, todo o apoio devido e que baixou agora, finalmente, um pacote econômico aí enorme de apoio àqueles mais impactados pelo combate à pandemia, que são os desfavorecidos.
E para os ingênuos, também é bom que a gente esclareça quando a gente diz que tem o apoio militar por trás do gabinete, não esqueçam que a esquerda, que a esquerdalha, vamos dizer bem assim, estava trabalhando muito no sentido de fazer com que os mais necessitados, né, o pessoal descesse os morros para fazer distúrbios, causar saques, etc. Por isso que o ministro Sérgio Moro já colocou, né, as forças nacionais de sobreaviso para evitar isso também. Então, quando você diz que o governo está trabalhando em todos os sentidos, da segurança, do transporte, das estratégias e da atenção e da assistência aos mais necessitados. Temos governo.
Temos governo, e ontem o presidente da República foi enfático em dizer que ele orientou as Forças Armadas para se engajarem no combate à pandemia em todos os setores, né? Ou seja, ficou muito claro que nós estamos hoje com as nossas instituições nacionais permanentes e com aqueles que defendem o país, né? Não só a soberania, mas também a ordem, né? Estão todos engajados em fazer com que este combate à pandemia se dê dentro da mais na maior normalidade democrática possível, né? Então, eu acho que nós estamos aí. Nós ontem ganhamos um pontaço, viu, João Batista? Com esse posicionamento claro e eficaz do nosso presidente da República, que eu acho que doravante vai se repetir.
Nós vamos relembrar o discurso de hoje, vamos colocar o discurso para que os nossos amigos revejam. E agora vamos avançar um ponto, porque de uma vez que nós passamos a questão da guerra da informação, que estava estraçalhada, e avançamos o sinal, né, subimos o degrau da assistência aos mais necessitados, agora nós vamos focar novamente no combate à epidemia, como você disse, colocando as Forças Armadas, todo o governo focado no enfrentamento da epidemia. Agora sim, nós podemos diferenciar o que o Bolsonaro está dizendo para a nação brasileira, que os mais simples já entenderam, né? Mas a esquerda faz de conta que não consegue entender. A diferença, Fernando, entre o isolamento que querem impor à sociedade brasileira, do distanciamento social. Ou seja, no fundo, é tão simples, os médicos estão dizendo, o seu cunhado, Davi Wipp, está dizendo, lave as mãos com sabão, faz espuma, lave as vias respiratórias e mantenha um distanciamento de 2 metros das pessoas. Não precisa ficar isolado na sombra como se fosse morcego. Vamos sair para o sol, né, ganhar vitamina D, vamos para o sol, mas mantenha a distância para evitar o contágio. Basicamente é isso, é só uma questão de comunicação de frente, fazer o que o próprio Jair está fazendo.
Não, exatamente. E outra, nós temos agora, nós já estamos na segunda semana, o prazo posto pelos governos estaduais aí é o 7 de abril, né? Então, esta fase de isolamento mais radical, ele tende a se flexibilizar, eu não tenho nenhuma dúvida. E nós vamos começar a adotar o chamado afastamento social, quer dizer, que é dentro dessas condições, evitar que os nossos perdigotos, né, que o aspergigo, o ar, né, não cause danos à pessoa que está mais próxima, né? É uma questão apenas de conduta social que a gente deve ter. Isso permite até que a gente possa tomar um uísque com um amigo, desde que estejamos cada um na sua poltrona, né? Vai poder conversar.
Se abraçar, se beijar.
Para com isso. Vai voltar, né? A gente vai poder fazer o dedo de prosa sem precisar tocar os dedos, na verdade. Né? Isso que é o mais importante. Vamos voltar à vida normal.
Olha que sol maravilhoso aí, Fernando. Aqui. Fernando, desculpe a minha insensatez, mas fique com inveja do meu sol, Fernando. Olha que coisa linda, que país, hein? Que país que nós temos, hein, Fernando? Nós temos que lutar por ele.
Temos que lutar por ele e temos que ficar agradecidos de termos um clima que desfavorece até mesmo este vírus, né? Que não está, graças a Deus, nos afetando como em outros países, né? Aqui nem o vírus aguenta.
Muito bem, assim, de novo, mas eu também não estou desafiando ninguém e tal, mas continuo achando estranho, engraçado, né, que nós não tenhamos lá Datafolha e Ibope aí para causar mais transtornos à estabilidade da nação, né, porque eles estão lá mais para causar instabilidade, e todo mundo sabe disso, isso é uma bobagem, a gente ficar falando sobre isso, porém...
Pesquisa, só não podem divulgar porque é boa, né? News, good news, né?
Mas o fato é que sem cantar com a vitória antes do tempo, aquela sua frase dizendo que o Jair Bolsonaro vai sair maior do que ele entrou nesta crise, me parece que está caminhando para isso, porque resolveu o problema do discurso de ontem, calou a boca da esquerdalha, hoje apresenta o pacote, você está achando que nós vamos realmente virar o jogo, né?
Ah, sim. Eu acho que nós agora estamos próximos de conseguir finalmente fazer valer essa possibilidade do nosso presidente sair engrandecido desta batalha toda, né? Ele retomou o controle, né? Ele deixou de manter aquela postura de isolamento em relação aos demais chefes de Estado, né? E está engajado no combate à pandemia e também no combate aos impactos negativos em nossa economia. Eu acho que estamos indo muito bem com esse posicionamento do nosso presidente, viu, João Batista? Eu me sinto particularmente, né, agradecido, né, pelo fato de poder ter tido essa possibilidade de, com você, né, termos mantido sempre muito firmes, né, esse posicionamento de ponderação, né, e a gente poder agora ver que este posicionamento de ponderação se refletiu no comportamento do nosso presidente, né, ou seja, contra tudo e contra todos, né, João? Então, eu acho que a gente também pode se considerar como um dos responsáveis, né, por este momento, né, de estabilização e de cala-boca, né, que foi posto aí contra as caçandras que andam por aí, né?
Pois é, falamos da esquerdalha, dos batedores de panela, agora vamos olhar para o outro lado, como você está bem lembrado, porque ele calou a boca dos dois lados, dos dois extremos. Então, como tem aquele aforismo, né, Fernando? Muito ajuda aquele que não atrapalha. É bom a gente também falar para a direita, né? Parem de encher o saco. Você acha que o Jair vai querer dar golpe? Ah, mudem de país, sabe? Deixa a gente livres desse ranço, tanto de um lado quanto de outro. O povo quer mais é trabalhar, viver uma vida em paz. Parem de encher o saco.
Parem de encher o saco, parem de ficar arranjando inimigos, né? Agora essa história de ficar batendo em chinês toda hora, né? Nós temos um trabalho, uma conquista que é respeitada mundialmente, que é justamente poder trazer, né, o mercado chinês e transformá-lo num dos maiores parceiros globais, né, brasileiros, né? colocar o Brasil neste jogo fantástico de grandes players do agronegócio, né, com apoio também do mercado asiático. Então, isto deve ser preservado, não deve se aproveitar esta pandemia para criar atritos diplomáticos, né? E também não devemos aproveitar essa pandemia para radicalizar posições quando todos nós estamos no mesmo barco. Nós temos que nos livrar desta situação. Nós precisamos, mais do que nunca, né, sairmos sadios desta pandemia e sadios economicamente dela. Isso a gente só vai fazer como fez o nosso presidente. Ouve os ministros, ouve o gabinete, né, modula o seu discurso e parte para a briga, que é o que ele está fazendo. E estamos junto com ela, hein? Estamos junto com ele.
Vamos atualizar a sua frase. Não estamos só no mesmo barco. Estamos no mesmo avião, lá em cima, né, que precisa aterrissar. E o piloto, gostem ou não, né, é o Jair Bolsonaro. Então, torcer para ele passar pelas turbulências com o nosso avião verde e amarelo, né, olhar a pista, ouvir o pessoal da cabine, né, ouvir a torre, claro, e vamos aterrissar. Vamos ter, como é que se diz, Fernando, um voo de brigadeiro, é isso?
Vamos trabalhar com este céu de brigadeiro que você tem aí nas suas costas, né, João?
Coisa. Muito bom. Fernando, copo. Quer deixar algum recado? Quer mandar uma mensagem para os nossos telespectadores?
Ah, eu acho que é muito importante nós continuarmos firmes, confiando nas nossas autoridades de saúde, prestando atenção a estes briefings que estão sendo feitos agora do Palácio do Planalto todo final de tarde, né, João? É bom que a gente comece a observar esses briefings, né? E que a gente possa estar atualizado, né, no bom noticiário, né? Vamos filtrar muito o que a extrema imprensa anda colocando. Ontem, a cara que a gente viu dos apresentadores depois do discurso do presidente Bolsonaro foi impagável. Nós não podemos dizer qual é o tipo de rosto que eles apresentaram, né, João? Mas as pessoas sabem qual.
Mas está muito bom. Olha, foi muito, muito gostoso conversar contigo mais uma vez, Fernando. Venha sempre ao Notícias Agrícolas. Nós estamos sendo muito bem assistidos. Eu acho que as pessoas estão nos entendendo. Vamos filtrar as más notícias, vamos entender, vamos explicar e vamos prestar atenção, senhores, à nova palavra de ordem: isolamento versus, né, distanciamento. Eu acho que é o novo momento que nós vamos passar a partir de agora.
É isso aí, sem politizar. Isso é uma questão técnica. Vamos trabalhar nesse sentido, né?
Muito obrigado. Até amanhã, Fernando.
Abração, João.
Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas. Então, mais uma análise. Acho que está todo mundo bem compreendendo. Vamos acompanhar o briefing desta tarde. O Notícias Agrícolas vai informar, né? Estamos sempre de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Estamos muito satisfeitos, né, confiantes, e vamos em frente. Viva o Brasil!